Então, eu quero ser o principal intermediário na relação pacientes e tratamento, pacientes e medicamentos, porque eu acredito que a gente pode gerar muito valor e a tecnologia é o principal caminho.
Começa agora.
Saúde Digital,
o seu podcast.
High-tech.
Saúde, ouvinte! Seja bem-vindo! Eu sou Lorenzo Tomé, médico, e neste podcast você aprende e se inspira para transformar a saúde. E aí, comunidade SD? Hoje você vai conhecer duas mulheres empreendedoras que têm feito a diferença no setor da saúde. Eu vou começar te apresentando um pitch que eu chamo de figura de livro. Veja como que a Paula Fortes, da startup Alba, conseguiu passar a ideia, vender o peixe dela, como a gente diz, de uma maneira bem interessante, prendendo a atenção do ouvinte, dimensionando o tamanho do mercado que ela ataca, apresentando a equipe dela e no final, o grand finale, convidando o espectador ou o ouvinte a participar junto do sonho dela. Então, escute só esse pitch para você entender o que eu tô falando.
Você sabia que todas as vezes que nós respiramos, nós exalamos centenas de compostos químicos chamados biomarcadores, que podem ser utilizados para realizar um diagnóstico clínico? E, dentre as diversas doenças que podem ser diagnosticadas através dessa análise, nós temos o câncer de mama. Hoje, ele é o segundo tipo de câncer que mais mata no Brasil, atingindo cerca de 59 mil mulheres todos os anos. E destas, uma faixa que varia entre 50% e 80% apresenta uma sobrevida de 5 anos após o diagnóstico, conforme o tipo e o estágio do câncer, segundo os dados do Instituto Nacional do Câncer. E o que isso significa? Que nós, mulheres, recebemos o diagnóstico tardio. A mamografia é utilizada como exame padrão ouro para identificação e diagnóstico do câncer de mama. Entretanto, o Brasil, quase que na sua totalidade territorial, não consegue atender à demanda por esse tipo de exame. E uma das razões é que os mamógrafos estão localizados, na sua maioria, nos grandes centros urbanos. De um modo geral, o diagnóstico do câncer de mama se inicia com o autoexame, seguindo pelas consultas de rotina, exames clínicos e laboratoriais, consulta de retorno, até que um diagnóstico possa ser emitido e essa paciente encaminhada para a alta médica ou o tratamento do câncer. Porém, dependendo da região onde essa paciente vive ou se ela é usuária do sistema de saúde público ou privado, essa jornada pode levar até um ano. E como que a Alba pode atuar nesse cenário? Nós podemos atuar na consulta de rotina, onde, a partir da análise do ar exalado dessa paciente, ela poderá ser direcionada mais rapidamente para os exames complementares. Este exame, através do sensor Alba, é um exame não invasivo. A paciente apenas necessita respirar em uma máscara, parecida com uma máscara de inalação, por alguns minutos. E temos ainda a possibilidade de realizar essa análise em tempo real e levar esse sensor portátil para as regiões onde os exames de rastreio não são acessíveis. E qual é o impacto de um diagnóstico precoce? Isso representa maior chance de cura e maior possibilidade no sucesso de um tratamento a um custo reduzido. Dessa forma, os nossos principais clientes são hospitais, clínicas de cuidado com a saúde e seguradoras e planos de saúde. O mercado de diagnóstico no Brasil é de aproximadamente 20 bilhões, somando análises clínicas e imagem, e 80% desses são análises clínicas, o que representam 16 bilhões de exames por ano. No Brasil, não existe tecnologia similar. Temos um novo mercado a explorar e uma perspectiva de venda acumulada nos 5 primeiros anos de 240 equipamentos. A nossa equipe é composta por 4 membros. Eu sou a Paula, fundadora da Alba, e atuo como pesquisadora na área de sensores há 8 anos. O Alex atua na área de marketing e vendas em empresas dedicadas aos cuidados com a saúde. Matias atua na área de gerenciamento de projetos, desenvolvimento de produtos e inovação. E a Natália, estudante de engenharia química, que nos provê todo o suporte na área científica. E juntos nós queremos ir além e utilizar essa tecnologia para realizar o diagnóstico de outras doenças também detectáveis através da análise do ar exalado, como por exemplo, câncer de pulmão, asma, esquizofrenia, diabetes, Parkinson, Alzheimer, dentre outras. Nós acreditamos que podemos transformar o cuidado com a saúde simples como o ato de respirar. Se você também acredita nessa ideia, sopre adiante.
Demais, não? Eu conheci a Paula numa mentoria que eu fiz para a startup dela e depois eu já marquei um café com ela e troquei uma ideia, e é bem interessante ver a história dela, porque é uma mulher que dedicou grande parte da sua jornada para a academia. Ela fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, e nesse meio de caminho ela decidiu empreender, e ela apresenta uma solução de um impacto enorme e que tem tudo para revolucionar a detecção precoce do câncer de mama. Agora você vai ficar com outra empreendedora, nata, a Lívia Cunha, que veio lá da Ilha do Silício, Florianópolis, chegou em São Paulo, desbravou essa cidade e hoje está com a Cucu Health, ela é a fundadora, e você vai entender como a Cucu Health ataca também um importantíssimo problema, uma importante dor no setor da saúde, que é a adesão do paciente ao tratamento medicamentoso. Mas antes disso, eu tenho que te convidar para você entrar para a nossa comunidade. Você pode entrar gratuitamente, você vai conhecer por dentro a nossa plataforma em vídeos, ver o nosso conteúdo, interagir com a nossa comunidade e se você gostar, você pode virar premium, você pode ser premium. Aí você vai pagar anuidade e vai contribuir com a produção de conteúdo do Saúde Digital, porque saco vazio não para de pé, né? E você vai participar dos nossos eventos, dos nossos meetups online, você vai ter acesso aos empreendedores, aquelas pessoas que têm transformado o setor da saúde, você vai aprender com os jargões, entender um pouco desse mundo de transformação na saúde. Tá feito o convite, o link tá aqui no post, você clica nesse link, cadastra gratuitamente e você vai entender o que eu tô falando. Dá uma passada lá que você vai gostar. Vamos então, vamos direto com a Lívia Cunha e a startup Cucu Health.
Ouvintes do Saúde Digital, hoje a gente está com a Lívia Cunha. A Lívia, uma jovem empreendedora que tem um background super interessante com a saúde. Ela vai contar um pouco da história dela e da história da Cucu Health. Lívia, muito feliz de você estar aqui conosco. Obrigado por dividir esse tempo com o Saúde Digital. Conta pra gente da sua história, onde você nasceu, que curso você fez e até chegar na Cucu Health.
Obrigada, Lourenço, pelo convite. Olá a todos que estão nos ouvindo. Obrigada por ouvirem também. Eu sou de Florianópolis, eu não sou da área da saúde. Quando eu falo isso, isso gera um certo arrepio nas pessoas, né? E por que que a minha história começou na área da saúde? Eu sou filha de médico, então a vida inteira eu fui muito inquieta e gostava de ir pro hospital com meu pai, gostava de ir pra clínica com ele e observava muito a relação entre médico e paciente como uma oportunidade de melhoria. Na minha cabeça eu ia para uma sala de espera de um consultório cheia de gente e parecia que as angústias daquelas pessoas não eram resolvidas quando elas saíam porta fora do consultório. E eu sempre vi isso como uma oportunidade de melhorar, mas nunca quis ser médica. E meu pai até ficou meio maluco quando eu falei que eu não queria ser médica, né? Quando eu disse que eu faria administração, mas esse sempre foi o meu ideal. Eu sempre quis construir uma empresa, sempre quis construir a minha empresa na área da saúde, vendo a oportunidade de melhorar a relação entre médicos e pacientes. Então, fiz administração na Federal de Santa Catarina, trabalhei com empreendedorismo, startups e comecei a desenvolver o projeto.
Aí chegou na ideia, na semente da Cucu. Conta pra gente um pouquinho o que, que você pensou naquela época e qual dor que a Cuco resolve hoje.
É engraçado que a dor, ela era mais abrangente no início, e depois a gente foi entendendo bem qual era a pedra no sapato, principalmente do lado do paciente, que era, esse era o nosso primeiro ponto de vista, né? Então, a dor que a Cuco resolve desde lá até agora é a falta de adesão dos pacientes aos tratamentos médicos. A gente sabe que esse é um problema que respalda não só nos pacientes, mas em todo o sistema de saúde. Mas quando a gente começou, a gente percebia que existia uma dificuldade muito grande do paciente sozinho tomar o medicamento do jeito que tem que tomar e entender a doença que ele tem para que isso contribua para os níveis de adesão ao tratamento também. Então, de forma simples, o problema que a Cuco resolve é a falta de adesão dos pacientes aos seus tratamentos medicamentosos.
A partir dessa ideia, você falou assim, opa, aí tem uma solução, aí eu posso entregar uma solução, uma oportunidade de empreender, resolver um problema e com um mercado gigante, né? Porque quem não é paciente será. E muito provavelmente essa adesão, ela permeia todas as classes sociais, todas as faixas etárias, os motivos são diferentes, mas ela está presente em todas as classes sociais e faixas etárias. E aí, qual foi a ideia? O que você pensou? Como que você juntou a tecnologia com isso?
Eu acho que como todo aventureiro de uma health tech, quando a gente começa uma health tech, a gente começa muito ligado a um propósito, sem pensar muito como a gente vai construir o nosso modelo de negócio, né? E esse foi um grande erro inicial, mas que estava muito ligado a ajudar os pacientes a seguirem os tratamentos. Aí a gente começou a entender, um pouco depois, em como eu ajudava de uma forma simples, e naquela época a forma simples era estar nos smartphones das pessoas, e tinha um boom muito grande de aplicativo, e a gente acreditava que se a gente estivesse nos smartphones das pessoas, lembrando elas de tomarem seus medicamentos todos os dias, seria o principal MVP para ver se isso faria um barulho ou não. Com essa ferramenta que a gente lançou focada nos pacientes, a gente teve mais, na época, né, que faz 2 anos mais ou menos, a gente teve mais de 60 mil downloads, a gente teve um boom expressivo e percebemos que, de fato, as pessoas buscavam uma ferramenta para ajudá-las a tomarem seus medicamentos no dia a dia. Mas era muito pouco. Era muito pouco em relação a produto, era muito pouco em relação ao valor que eu trazia para uma cadeia, que é muito mais além do uso do dia a dia de uma ferramenta digital pelo paciente, né? Existem pagadores, outros players envolvidos, e a gente precisava começar a testar como a gente envolvia as pessoas fundamentais nesse produto. E aí a gente começou lá atrás, isso até na época a gente queria criar uma proposta de valor para médicos e para pacientes, e a gente começou a desenvolver uma plataforma que o médico pudesse acompanhar o paciente para saber como ele estava e tal. Era uma plataforma que tinha pouca adesão, porque na época, em 2016 mais ou menos, não falava-se tanto no tema do médico no digital como é falado hoje. E a gente foi aos poucos entendendo como remodelar esse processo, como remodelar esse modelo e construir um modelo sólido de adesão para o paciente que envolva outros prestadores e outros pagadores também. Então, basicamente, começamos com um produto que era um lembrete de medicamentos, que tem hoje, né, continua como produto gratuito do Cuco. E hoje ele tem 90 mil downloads, 90 mil usuários, na verdade, que usam a ferramenta todos os dias para lembrar de tomar os medicamentos e avisam se tomaram ou não tomaram, podendo cadastrar cuidadores também.
Então você junta uma ideia, um propósito seu que você teve lá com a sua família, de acompanhar seus pais, seu pai, né, que é médico, e falou, posso resolver um problema. Então você teve a ideia de escalar essa ajuda sua, né? Você juntou aí uma tecnologia, percebeu esse movimento, que não é de agora, de um tempo já, que o celular domina, né, a vida das pessoas, tem mais aparelho de celular do que habitante no Brasil. Falou assim, é uma oportunidade de levar um serviço, entregar um valor unindo a tecnologia, apesar de seu background não ser prioritariamente de tecnologia.
Que foi um problema. Um problema muito grande no começo, né? Desculpa até te interromper, mas eu acho que isso é muito importante. Meu background, ele não era da área médica e ele não era de tecnologia. Eu era só uma pessoa inconformada com o que estava acontecendo numa falta de ajuda ao paciente no momento que ele precisava e eu queria resolver aquilo de alguma forma. Né? Então, a tecnologia entrou porque quando eu comecei a entender a dimensão do problema E como as empresas tradicionais tentavam ajudar os pacientes a seguirem os tratamentos, eu me deparei com um modelo completamente dependente de um humano que não era escalável, né? Ou seja, a gente tinha um modelo de monitoramento de pacientes em que existiam centrais, existem ainda centrais, que ligavam periodicamente para entender se o paciente tomou ou não tomou o medicamento. Então, o custo envolvido nisso é altíssimo, você não tem como escalar isso. E como você falou, né? Se a gente já tem hoje quase 60 milhões de brasileiros com uma doença crônica, mas a gente terá cada vez mais. Como é que eu escalo esse tipo de serviço com a mesma qualidade? E aí foi onde a tecnologia entrou, e aí foi quando foi um problema que era, tudo bem, mas eu não entendo nada de tecnologia, o que eu vou fazer agora? E começou uma sucessão de erros na contratação da pessoa certa. É muito difícil quando você está começando a vender um sonho, né? Um rascunho de uma ideia para alguém, que você precisa muito que aquela pessoa embarque com você, mas você ainda não tem como um track record para provar que aquilo vai funcionar ou uma inovação. Então esse foi um primeiro desafio que eu tive antes de falar que o produto tinha valor para o paciente, que isso a gente pesquisou muito e entendeu, foi trazer a parte técnica para o meu time e a pessoa certa, que demorou bastante tempo para a gente conseguir encontrar.
E aí então você tem uma ideia, cria um produto, um MVP, né, um mínimo produto viável, vai para o mercado, testa, valida a hipótese, como valida? Pelo número de downloads, né? Deu tração o seu aplicativo logo no começo. E aí, além desse problema da tecnologia, mas a gente tem um problema. Como monetizar? Não para de pé um negócio que não gera receita. E aí?
E esse é o segundo maior desafio do Cuco, né? Foi. E a gente navegou por muitos tipos de cliente para entender qual era o nosso cliente certo, para qual a gente tinha uma proposta de valor adequada e no momento em que o cliente queria comprar a inovação. Então, só para explicar um pouquinho a trajetória do nosso modelo de negócio. No momento 1, a gente acreditava que o Cuco podia ser uma ferramenta para monitorar pacientes crônicos e gerar dados relevantes para que a operadora de saúde pudesse saber quais pacientes tinham um risco de sinistro. No Canvas, funcionava muito bem, né? Era muito bonita a ideia e fazia muito sentido. E o que aconteceu? Quando a gente foi tentar vender isso para o cliente operadora de saúde, a gente percebeu que o caminho não era tão bonito e o valor não era tão grande para que ele parasse em uma crise, né? Em 2016, 2017, perdendo muito beneficiário para investir em inovação. Foi um modelo que tinha um ciclo de vendas de 12 meses. A gente conseguiu fechar um cliente depois de 12 meses e realmente um modelo que não escalava. E aí a gente começou a analisar por que não deu certo, né? Esse cliente não deu certo por alguns motivos. Primeiro, a nossa proposta de valor não era uma proposta de valor que tirava uma pedra do sapato, era uma proposta muito intangível, com poucos atributos que pudessem convencer o cliente a comprar a solução provando valor, que a gente não conseguia provar valor ainda, né? Como toda inovação que começa. E ao mesmo tempo, o momento do cliente não era o momento para comprar a inovação. Então não era um momento em que ele estava buscando investir em risco, ele estava querendo cortar os gastos e custos que cresciam de uma forma gigantesca e ainda crescem, né? Então, beleza, o cliente operadora não era o cliente que a gente deveria trabalhar. E nesse momento, é engraçado porque a gente recebia muita demanda de um outro tipo de cliente, que eram os laboratórios farmacêuticos. E aí eu queria entender o que o meu produto, que estava gerando valor para o paciente, poderia trazer para o cliente laboratório farmacêutico para eu fechar essa conta toda, né? E amarrar todas as pontas. E para isso, eu fiz uma coisa que eu acho que é interessante até quem está buscando um modelo de negócio fazer. Eu fui olhar em outros mercados similares ao nosso e não, o que o cliente indústria farmacêutica estava trabalhando em iniciativas de digital para resolver o problema que eu resolvia, que era o problema
de adesão.
Exato. Então, encontrei alguns modelos, né, principalmente no mercado americano, que é um dos mais desenvolvidos nessa área, e comecei a adaptar ele ao modelo brasileiro para que a gente pudesse construir um projeto junto às necessidades do usuário Brasil e que a gente pudesse colocar isso na rua e atender não só a dor do usuário, mas também a dor do cliente, fechar essa roda e fazer girar. Então, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, né? O que é o modelo de negócio da Cuco hoje? Hoje a Cuco trabalha com tratamento digital. A gente faz a experiência digital do paciente nos medicamentos. Então, a indústria farmacêutica contrata a Cuco para ser a experiência digital que o paciente vai ter em um medicamento, com o objetivo de aumentar a adesão e incentivar também a recompra dos medicamentos dos pacientes que precisam recomprar os medicamentos. Então, o nosso modelo é com a indústria.
Nessa sua trajetória, eu lembro que a gente já teve um Meetup Health 4.0 com você, né, em janeiro de 2018, e esse modelo não estava bem fechado igual está hoje. Houve alguns pivots aí nesse meio tempo. Conta um pouquinho disso pra gente, essa questão, o que é pivotar, para quem não conhece o termo, explica o termo e por que que isso é importante.
O pivô acontece quando você tá batendo a cabeça, sendo teimoso em um modelo que você acredita e um produto em que você é apegado, e de repente você percebe que no próximo mês, nos próximos meses, nada vai dar certo, você não vai ter dinheiro para manter sua empresa e você precisa mudar as velas do barco completamente, né? O termo vem dessa mudança que você faz no meio do caminho que você vai. Como que aconteceu na Cuco? A gente tinha com clareza que o modelo de operadora de saúde, depois de tentar muito tempo, não era um modelo que ia dar certo. E a gente precisava movimentar o barco completamente para um rumo diferente. E esse rumo diferente, muitas vezes, ele já vem falar com você. De forma sutis, mas vem, né? A gente tinha um foco muito grande em operadora, mas a gente recebia periodicamente e-mail de laboratório farmacêutico querendo, e a gente, no primeiro momento, tenta não desvirtuar. Mas depois de um tempo, quando você faz o pivô, você percebe que o que você precisa fazer é desapegar daquilo que você tá fazendo, se concentrar na dor daquilo que você tá resolvendo, que no nosso caso era adesão, e aí sim tentar explorar outros mercados, e foi o que a gente fez. O meu jeito de fazer isso foi um jeito que deu certo no Cuco, por conta da nossa história, né? Então, o Cuco, ele, enquanto a gente não tinha produto no mercado e enquanto o modelo não estava dando certo, eu me preocupei muito em construir uma marca de relevância sobre o tema health tech, sobre o tema digital health, que era um tema que estava muito em alta no mercado. Então, as pessoas da indústria farmacêutica buscavam a Cuco, me buscavam para entender um pouco mais como trabalhar como startup. E isso me abriu uma porta super importante, que por aí eu conseguia entrar no meu cliente, dando workshops de inovação, usando o tema adesão medicamentosa como a construção do nosso canvas. Então, o meu produto, o meu modelo, a minha solução saiu da boca do meu cliente, né? Inclusive, insights de distribuição, de tudo que eu precisava, estava na mão deles. Então, eu entendia que naquele momento, no momento de pivô, quanto mais conhecimento eu buscar da boca do meu cliente, mais rico e mais rápido vai ser meu processo.
E a maneira que você fez isso foi dar palestras, cursos, capacitações no seu cliente?
No meu cliente, exatamente. A marca Cuco me abriu uma porta importante para que eu falasse do tema de transformação digital, que é um tema super aquecido, né? Com pouca gente que sabe sobre o tema. Então eu entrei e aí eu trabalhava canvas com esses clientes, né? Eu juntava gerentes de produtos, juntava diretores de marketing e falava: pessoal, temos o problema da adesão medicamentosa, que é um problema comum dos nossos mundos. Como a indústria tem que resolver isso?
Eu fico assim apaixonado com essas histórias, porque eu tenho certeza que você não sabia o fim que isso ia levar. Quando você apareceu convites para você ir falar em empresas que poderiam ser potenciais clientes, você olhava, poxa, um big player da saúde, isso pode ser meu cliente. Mas você topou, né? Eu vou lá para ver o que que dá. E aí é o que mais caracteriza para mim uma startup, né? O modo searching de modelo de negócio. Você está sempre buscando o modelo que vai se adaptar e que vai ter tração, que vai ter mercado, né? E no que você fez, parece que foi assim, literalmente, porque o Canvas é para você achar, para quem não conhece, o Canvas Business Model, né, do Osterwald, criou, conceituou, é uma metodologia para você aprimorar o seu modelo de negócio. É como se fosse o plano de negócio de antigamente, né, de uns tempos atrás você fazia um plano de negócio. Hoje faz um canvas e escreve no quadro e vê os clientes, as fontes de receitas. Então você foi fazer isso e o cliente mesmo deu a resposta para você. Fantástico.
Claro, é porque ninguém vive a dor do jeito que o cliente vive, né? E eu nunca trabalhei em laboratório farmacêutico. Por um lado, eu era um pouco paciente, assim, né? Na relação do meu produto. Eu era mais paciente, no sentido paciente mesmo, do que cliente. Eu precisava aprender com eles. Eu levaria anos se eu fosse arrogante e achar achasse que eu soubesse todas as respostas ou construísse um produto enorme e fosse colocar na mão do meu cliente. Eu preferia economizar esse tempo para poder aprimorar isso depois.
Dá um exemplo, assim. A Dona Maria, que é cliente, entre aspas, do Cuco, não é cliente direto, mas o seu modelo é B2B2C, né? É a Dona Maria que usa. Fala a jornada um pouco dela, por favor.
Bom, a Dona Maria tem alguma condição de saúde, ela vai ao médico. Esse médico já foi instruído pelo representante do laboratório, que é meu cliente, que ao prescrever aquele medicamento, a Dona Maria terá direito a duas coisas: a retirar uma primeira caixa gratuita em 30 mil farmácias do Brasil e a um cuidador digital, que é o Cuco. Então, esse é o tratamento digital que a gente fala. A Dona Maria recebe essa informação do Dr. Lorenzo, por exemplo, e ela baixa o Cuco e coloca as informações do médico dela e qual é o CRM que liberou para ela essa primeira caixa gratuita e esse cuidador digital, e coloca o nome do produto. Assim, a gente gera um voucher para ela no Cuco, ela vai em 30 mil farmácias do Brasil e retira a primeira caixa gratuita dela. Com a primeira caixa na mão, ela vai escanear o código de barras dessa caixa para que a gente monte a posologia automática e ela receba os alertas da que ela deve tomar e receba os alertas quando ela deve recomprar o medicamento também, para que ela não tenha um gap day, né? Que ela não deixe de comprar quando ela deveria tomar. Além disso, ela vai vivendo uma experiência de tratamento digital em si mesmo, né? Por exemplo, se ela tem uma condição crônica que exija uma educação específica, mas de uma forma mais lúdica, sobre o que é essa doença, que hábitos de vida ela deve ter também, o Cuco conta para ela o que ela deve fazer. E ele marca compromissos de saúde, que são lembretes automáticos e personalizados para aquela doença e para a Dona Maria, e ela vai recebendo ao longo do tempo e vai falando se fez ou se não fez. Por outro lado, o Dr. Lorenzo vai receber a informação se a Dona Maria tá fazendo tudo direitinho. Então, numa consulta de retorno, você pode ter uma informação mais rápida e um atendimento muito mais humanizado com a Dona Maria, porque você sabe como foi o desempenho dela ao longo do tempo. E para o cliente, que é o laboratório farmacêutico, a gente traz um dashboard agregado, então não tem informação individualizada, mas agregado de comportamento de consumo. Então eu consigo saber qual é o perfil de pacientes que engaja e que menos engaja no tipo de medicamento que ele toma e quais são os resultados dos pacientes sobre aqueles medicamentos. No fundo, você cria uma base gigantesca que você consegue entender como o perfil de paciente se comporta a determinado tipo de produto, que pode ser uma informação útil tanto para o médico como para a indústria.
E com isso você aprimora a estratégia da indústria, tanto de marketing como de desenvolvimento de produto, né? É fantástico a solução. E o legal da inovação, que é uma coisa que já existe, você simplesmente, você mudou a forma e através do digital você gera dados que influenciam e levam valor para o paciente. Porque todo médico recebe do visitante, né, a amostra grátis. Então, o que você fez? Primeiro que não vai ter desperdício de amostra grátis, porque só vai ser entregue se o paciente for usar. Segundo que ao o paciente retirar na farmácia, você coleta dados e ajuda a lembrar o paciente que ele precisa tomar. Então, assim, que legal do digital ajudando e como ele aprimora as relações que já existem, né? Muitas das vezes, essas são as boas soluções, que aprimora o que já existe. Parabéns, muito legal.
Obrigada, e eu concordo plenamente com você nessa questão de aprimorar. Eu acho que na saúde, principalmente Brasil, América Latina, a gente está no passo 1 de aprimorar. A tecnologia não é o fim ainda, ela é o meio com que a gente vai aprimorar para que depois a gente desenvolva soluções mais complexas que possam servir para uma cadeia de medicina preditiva e de outras coisas que a gente pode trabalhar também. Mas eu acredito que o meu papel é entender como entrar na vida do paciente da maneira que ele está acostumado, não trazer novas coisas para que ele tenha que fazer com tecnologias complexas.
Então vamos lá, agora falar um pouquinho da sua jornada. Saiu lá de Santa Catarina, garota recém-formada, recém-graduada, empreende, você já contou essa sua jornada até aqui. Quero te perguntar duas coisas. Primeira, os obstáculos, as dificuldades. E segundo, pessoas, empresas ou instituições que te ajudaram nesse caminho e estão te ajudando.
As dificuldades, eu acho que são dificuldades de toda a health Health Tech, que é o grande estabelecido mercado de saúde conservador, apostar em inovação e abrir portas para hipóteses que envolvem muito risco, porque a gente está falando de vida, a gente está falando de paciente. Então, é um desafio semelhante a toda a Health Tech, eu acho. Particularmente, por não ter vindo da área da saúde, eu enfrentei um certo preconceito quando eu lancei a minha solução, mas isso nunca me travou, muito pelo contrário, fez com que eu estudasse muito mais e pudesse me igualar aos outros players que existiam no mercado com pessoas também da área da saúde. Eu acho que é muito importante ter alguém da área da saúde. A gente tem um board advisor que é da área da saúde, que valida completamente o negócio, mas eu acho que se o empreendedor não é da área da saúde, isso não deve ser uma limitação para tentar melhorar algo com o que ele é inconformado, que no meu caso era a relação de médicos e pacientes. E nesse caminho, existiram muitos pontos importantes, né? O Cubo foi um deles. Quando a gente fala de parceiros, quando a gente fala dessa estratégia, dessas pessoas que são importantes no meio do caminho e fazem os seus turning points. Então, o Cuco foi a primeira startup de saúde a entrar no Cubo há 3 anos, quando era o Cubinho ainda. O Flávio Pripas acreditou muito, eu acho que naquela época ele não acreditava muito no produto, eu acho que ele acreditava mais era no potencial do mercado de transformação e na capacidade empreendedora que tinha por trás. Então, isso foi muito bacana. Foi o jeito que a gente encontrou de ficar em São Paulo, né? Porque sendo do Sul, o que eu queria era estar em São Paulo, porque é a maior vitrine que você tem para o mercado de saúde, principalmente São Paulo, os grandes centros. O Cubo, então, foi um grande elemento no processo. Logo depois, a gente participou de alguns programas, e entre eles, gostaria de citar o Brasil Lab. O Brasil Lab é um programa que une startups ao governo. Ele faz o elo, ele faz a ponte numa dificuldade imensa que é você pegar o setor mais burocrático que existe, trabalhar com a empresa mais ágil que existe. Então, ele faz esse filtro, ele consegue fazer juntar esses dois mundos e, através deles, a gente conseguiu gerar valor para pacientes do SUS. Por exemplo, na Prefeitura de Juiz de Fora, a gente fez um projeto muito interessante com eles, com os pacientes crônicos, disponibilizando o Cuco como ferramenta para o paciente crônico nas UBSs. Então, foi um projeto muito bacana que gerou dados importantes também para a Prefeitura entender o perfil de saúde populacional. E tem alguns parceiros que, por mais que a gente fale e a gente esteja na área da saúde, parceiro de tecnologia é muito importante, né? Então, eu acho que a gente tem um apoio bacana, tivemos principalmente recentemente da Apple. A Cuco foi a única startup latino-americana escolhida pela Apple como a startup de saúde que ela queria ajudar no mundo pelas pretensões que a Apple tem no mercado de saúde também. Mas ficamos imersos em Cupertino 2 semanas entendendo o que a gente poderia melhorar na nossa ferramenta para ajudar o paciente. Então, isso foi incrível. Isso foi um processo de transformação, se colocar no sapato do paciente, assim, que faltava muito e às vezes você tá numa rotina grande e envolvida com muita coisa e acaba não dando a atenção necessária. Então, eu acho que nesse processo temos muitos mentores. Eu tenho uma mentora sensacional, que é a Vanessa Teixe, que ela é farmacoeconomista. Ela entende muito do mercado de saúde também, e entendendo principalmente qual é a conta que a gente faz no Cuco para mostrar para o setor que o valor está na mão do paciente para ele, mas a consequência disso envolve todos os outros players que estão envolvidos, né? Seja operadoras, hospitais, indústria também. Então, eu acho que as pessoas que você encontra no meio do caminho são extremamente fundamentais para o próximo passo, para você dar ou não dar o seu próximo passo, né? Elas te dão muita confiança e te mostram o caminho a ser seguido.
Existem, hoje, o nosso ecossistema de inovação, de startups, tem avançado bastante no Brasil. O Cuco, o ouvinte pode, que está nos acompanhando, a gente está gravando aqui do Cubo, né, Lívia? A Lívia reside aqui, a Cuco reside aqui, a Lívia não, mas...
quase, né?
Mas se quiser, pode até morar aqui, né? Mas existem, sim, várias iniciativas. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho da importância de uma startup que muitas das vezes está desenvolvendo um modelo de negócio no modo search, como eu tinha falado, de estar em ambientes como o Cubo, em ambientes que favorecem a serendipidade, né? É o acaso, o encontro, networking de pessoas que estão no mesmo barco. Qual é a importância, você vê?
É toda, né? Porque você não faz nada sozinho, mas às vezes demora um pouco para você aprender isso. E quando eu falo não faz nada coisa sozinho, não necessariamente você precisa ter um time gigantesco ao seu lado, mas você precisa se cercar de pessoas que já passaram por desafios similares ou que conhecem alguém que podem apresentar você que vai fazer o seu negócio mudar completamente. Isso acontece o tempo inteiro aqui no Cubo. Uma coisa que eu gosto muito daqui especificamente é que o Cubo ele é dividido em várias verticais, né? Então cada andar é fintech, varejo, indústria e o último andar é o de health tech. E no andar de health tech, o legal é como se a gente tivesse toda uma jornada do paciente e cadeirinhas nessa jornada. E cada startup ocupa uma cadeira importante aí e cada uma complementa a outra de uma forma muito fundamental para a gente gerar valor na cadeia. E a gente aprende muito um com o outro. Então, os desafios são similares, a troca de experiências é fundamental para que você passe mais rápido por esses desafios, mas também os clientes são clientes similares, né? Então, são clientes que compram da Cuco, mas podem também comprar o serviço da Docway para levar o medicamento em casa. Então, são coisas similares. E a cadeia, por mais que seja muito fragmentada, a gente tem a sorte aqui de ter boas e ótimas startups no setor de saúde que são complementares e complementam essa jornada de uma forma muito, muito rica, que traz muito valor para toda a cadeia. Então, eu acho que é muito importante, se você está numa salinha construindo um produto da sua cabeça, achando que aquilo está incrível e que vai demorar para lançar porque você ainda não está muito seguro se o produto está brilhante, você está errando completamente. Eu acho que você deveria estar colocando o seu produto à disposição de mais pessoas possíveis para uma avaliação e aí ir construindo aos poucos.
Uma frase que eu gosto muito, o nosso melhor professor é o nosso último erro. Exato, né? Então, assim, se não testar nesse mundo de mudanças, a gente não avança, a gente não desenvolve. Sempre em beta, né? Temos que estar sempre em versão em beta, testando e validando tudo. E esses ambientes são fundamentais para isso. E isso é muito interessante ser divulgado, ser propagado, porque não pode ficar restrito só a São Paulo. A gente precisa de centros como esse, espalhados pelo Brasil inteiro, e eu acho que isso fomenta o empreendedorismo e a inovação.
Eu acho que fomenta e ele te permite falhar, porque você olha para o lado e você vê tanta gente arriscando e tentando e vendo que não dá certo e mudando de caminho, e quando muda de caminho tem um sucesso, é que isso te encoraja, né? Então eu acho que quando você está num ambiente perfeito, controlado, só fazendo um teste com uma instituição específica, isso não vai ser tão rico para você quanto o mundo real seria.
Lívia, caminhando para o fim, deixa pra gente uma dica. Muitos médicos, muitos estudantes de medicina, profissionais de saúde, não têm a vivência que você teve, por exemplo, de empreendedorismo na sua graduação. Que dica você dá para quem tem esse sonho que você teve, esse brilho nos olhos de resolver uma dor real, trazer um propósito, mudar, transformar a saúde? Que dica você deixa? Curso, leitura, algo que deu certo para você que você poderia compartilhar conosco?
É engraçado que eu falo que eu fiz administração para falar que eu fiz uma faculdade. Porque tudo que eu aprendi tem muito da teoria que sim, é um embasamento fundamental, em partes, mas você aprende quando você coloca a sua cara a tapa, né, no mercado que você desconhece, no desconhecido, e você vai encontrando as respostas por você mesmo. Então, buscar as respostas, ela não precisa de uma formação inicial, ela precisa de uma coisa muito importante que é o inconformismo, que é a curiosidade. Eu tenho certeza que quem está escutando a gente passa por situações no dia a dia que incomodam, que pensam que poderia ser diferente, mas não questionam. E não questionam porque talvez a solução pareça muito complexa. Então pega alguma coisa, na minha opinião, né? Pega alguma coisa que te incomoda muito no seu dia a dia, seja na empresa que você trabalha, seja no... na convivência que você tem, na sua relação com seus pacientes, por exemplo, e pensa, qual seria o melhor jeito de resolver esse negócio? E traz isso, deixa esse bichinho viver com você um pouco. E aí você começa a comparar o seu dia a dia. Eu vivo isso assim. E se fosse assim? Não seria tão melhor? Isso vai te contaminar tanto, porque você vai se imaginar num cenário tão diferente do que você vive hoje, que você vai começar a entrar a fundo nesse problema e entender qual é o melhor caminho para resolvê-lo, porque existem formas diferentes. Nada tá pronto, né? Nada já tá feito por completo, muito pelo contrário. O setor de saúde é o setor que a gente tem mais oportunidade para inovar, porque é o que mais tem desafio. E desafios diferentes, e desafios de todos os tamanhos. Então você tem o seu desafio ali te esperando, E o melhor desafio é aquele que você vive com ele, que ele te desafia a tentar transformar. Eu acho que, de forma prática, é um livro, meu livro de cabeceira que eu amo e já deve ter sido falado algumas vezes aqui, é o Hard Things About Hard Things, né? Eu acho que ele é uma leitura obrigatória, assim, pra qualquer pessoa que tá com medo de entrar num ambiente desconfortável e pode perceber que todo mundo passa por coisas muito semelhantes e no final pode dar certo, só depende de você. E é um livro que eu gosto muito. O Lean Startup, eu acho que todo mundo já teve alguma ideia, algum contato. Mas eu faria duas coisas, então, né? Eu observaria o meu entorno, entenderia o que mais me incomoda, o que mais poderia ser diferente, porque o empreendedorismo muitas vezes nasce do inconformismo, e tentaria resolver esse problema do meu jeito e buscar um time pra isso. E ao mesmo tempo eu faria um exercício de autoconhecimento importante. Por que que eu falo isso? Eu acho que o que me fez continuar no Cuco com tanto perrengue que eu já passei, com tanto pivô que já aconteceu, foi o propósito que eu tinha por trás, né? E isso é muito importante. É o propósito, é o porquê que você quer mudar aquilo que vai fazer você ir até o fim. Então, quando eu tinha 50 motivos para desistir, mas eu tinha um motivo para continuar, que era um paciente entrando na loja e falando: obrigada, você está mudando a minha vida, isso me fazia continuar. E eu acho que esse exercício de autoconhecimento, que parece um tanto subjetivo quando a gente fala principalmente com perfil de médicos, né, é um exercício válido para todo mundo, porque é isso que vai te segurar, é isso que vai te manter, porque não é fácil e não é para todo mundo. E isso é uma coisa importante que eu acho. Talvez, como se você tá tentando entrar nesse mercado, um bom caminho seja trabalhar numa startup de saúde. Entender a dinâmica, entender todo o conhecimento que aquela startup já viveu, que uma startup que está há 3 anos no mercado, para ela, o aprendizado é como se fosse de 10 anos. Então, você vai aprender muito. Então, se você não está seguro o suficiente para começar, comece trabalhando numa startup, que com certeza vai te dar muito trabalho e vai te fazer entender muito mais do que aquilo que você acha que é possível.
Olivia, a última pergunta. Onde você quer chegar? Qual legado você quer deixar?
Eu acho que onde eu quero chegar, e isso é muito onde o meu time quer chegar, a gente quer ser a principal diferença na vida do paciente quando ele pensa no tratamento médico dele. Como eu fiz a comparação, como é hoje e como ele imagina isso sendo maravilhoso, isso sendo muito bom. Eu quero que o paciente não perceba que ele tá fazendo tratamento médico no dia a dia. Eu quero que ele tenha uma vida como qualquer outra pessoa que é um coleguinha dele ou é um colega de trabalho vive. Eu quero que ele tenha um caminho natural, e eu acredito muito que esse caminho é digital. Então eu quero ser o principal intermediário na relação pacientes e tratamento, pacientes e medicamentos, porque eu acredito que a gente pode gerar muito valor e a tecnologia é o principal caminho.
Muito obrigado, Lívia. Foi ótimo o nosso papo aqui.
Obrigada a você. Obrigada.
Bem legal a história da Lívia, concorda comigo? O que você achou? Fala comigo. Eu tô no Telegram, no Insta, no LinkedIn, no @LorenzoTomé. Vai lá, me procura por lá, manda um recadinho para mim falando o que você achou desse episódio. Manda sua crítica, sua sugestão, para que a gente possa cada vez mais entregar um podcast melhor para você. Você tá sentindo falta de alguma coisa aqui? Quer sugerir alguém para aparecer aqui no Saúde Digital Podcast? Manda para mim, manda um recadinho. Você também pode mandar um e-mail no contato@saudedigital.tech, que nós vamos te responder brevemente. E aquele recado, gostou? Então compartilhe. Divide aí com seus colegas nas redes sociais o nosso episódio e dê umas estrelinhas no seu agregador de podcast, beleza? Obrigado pela sua audiência e até a próxima!
Mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.